Queridos irmãos, queridas irmãs, Jesus aparece no meio dos discípulos e diz: a paz esteja convosco. E mostra-lhes as mãos e o lado, isto é, mostra-lhes as marcas da cruz, as marcas da violência sofrida. E os discípulos, ao verem aquilo, enchem-se de alegria. Isto, para mim, é uma coisa difícil de entender. Porque quando nós vemos as marcas de uma injustiça que alguém sofre, quando nós vemos o rastro desordenado, incrível, que a violência é capaz de deixar, o nosso coração pede vingança. O nosso coração enche-se de raiva. Isto não pode ser. E como é que... Jesus mostra-lhes as mãos e o lado, e eles enchem-se de paz e de alegria. O que é isto? Nós não sabemos isto. Nós sabemos, não é a carne e o sangue, nós não reagimos assim, não é a nossa maneira de olhar. O que é que se passa aqui? O que é que se passa para que aquilo que é o símbolo da morte, da violência que o justo sofre, se torne ali uma fonte de paz e de alegria? O que é que aconteceu? Eu acho que todos tínhamos de ser criados de novo para sentirmos a esperança, para sentirmos ao avesso daquilo que naturalmente sentimos. Tínhamos de nascer de novo. E, de facto, o que acontece ali, na experiência da ressurreição, e eu diria, o que acontece aqui, na experiência da ressurreição, é que Jesus recria, o ressuscitado recria a mulher e o homem que eu sou. Passamos a ser novos. E por isso há este gesto que Jesus faz, que nos lembra o primeiro gesto que Deus faz para com o primeiro casal humano. No livro do Gênesis, Deus amassa o homem da terra e depois sopra-lhes nas narinas. E esse sopro infunde-lhes a vida, a capacidade de ser. Jesus também sopra sobre os discípulos e eles passam a viver uma vida nova, uma vida nova. Queridos irmãos, hoje é dia de vida nova. Hoje é dia de vida nova. Hoje é o dia em que a igreja se coloca de pé. Hoje é o dia em que finalmente estamos preparados para ser. Isto da ressurreição deu-nos muito que fazer e dá-nos muito que fazer. Assumir, incorporar em nós a certeza de que Ele está vivo, de que Ele está connosco, é um trabalho. Nós vivemos este tempo da Páscoa, vivemos em trabalhos, mas como é que é? Como é que eu sinto? Como é que eu entendo? Onde é que Ele vai? Vamos ouvindo notícias, os discípulos de Emaús, as mulheres que foram ao sepulcro, Pedro e João que foram e não viram nada e acreditaram, e eu, no meio disto tudo. Irmãos, nós sozinhos não conseguimos. E quando olhamos para a nossa fragilidade e a nossa fraqueza se torna uma armadilha, é com razão, porque sozinhos não podemos, não chegamos lá. Sozinhos, nem de rezar somos capazes. Então, como é que nós parece que conseguimos e conseguimos mesmo, porque o Espírito Santo vem. Quem é o sucessor de Cristo? Nós temos logo a tentação de responder: é o Papa. Não, o sucessor de Cristo não é o Papa. O Papa é um cristão, é um batizado como nós. O Papa é o vigário, é aquele que em nome de Cristo apascenta os irmãos. Mas o Papa não é o sucessor de Cristo. O Papa é o sucessor dos apóstolos. O Papa é o sucessor de Pedro. Quem é o sucessor de Cristo? O sucessor de Cristo é o Espírito Santo. Quando Cristo parte, envia o Espírito Santo para estar sempre connosco. Para nos assistir, para nos consolar, para fortalecer, para dar a inspiração. Nós Nós precisamos de uma vida inspirada, de uma vida que seja mais do que ela parece condenada a ser. Precisamos de um fogo, de um impulso, de uma chama, de um pão de fósforo que se abre. Precisamos de um vento que sopra em nós e nos leve mais para longe. Isso é o Espírito Santo. Precisamos da mão de Deus que nos apanha e nos levanta. Isso é o Espírito Santo. Irmãos, e o Espírito está conosco. Aquilo que os Atos dos Apóstolos diziam, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Um cristão é precioso, porque um cristão é um templo do Espírito Santo. Cada um de nós, por mais profano que seja, por mais indigno que se ache, cada um de nós é um lugar onde o Espírito Santo se explicita, onde a música de Deus se faz ouvir. E cada um de nós está cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Às vezes temos-o enterrado, submerso, calado, temos-o silenciado em nós. Há que trazer o Espírito à vida. Há que trazer o Espírito à vida. Precisamos de uma existência pneumatológica, desculpem o palavrão. Isto é uma experiência do Espírito. E andamos desanimados ou sem um entusiasmo ou sem... E o Espírito é o alento de Deus que não nos falta. O Espírito não é a redução a um. É engraçado que nós temos aquela história do mito de Babel como um grande perigo, quando os homens construíram uma torre para chegar aos céus e Deus disse, bem, isto é uma grande ameaça, eu vou distribuí-los pela terra e eles vão falar línguas diferentes e não se vão entender. As línguas diferentes é uma coisa de Deus, quer dizer, eu ser diferente de ti, de ti, de ti, de ti. As nossas singularidades são dons de Deus, dons de Deus. Aquilo que cada um de nós é um dom de Deus, um dom de Deus, um dom maravilhoso de Deus. O Espírito não é a redução a um. O Espírito é a alegria de sermos diferentes. É a alegria do Espírito me tocar desta maneira e a ti daquela e a ti daquela. O milagre do Pentecostes não é todos falarem uma língua só. É eles falarem língua, é o milagre da tradução. Não é o milagre da unificação da língua. É o milagre da tradução. Tu falas na tua língua, mas eu entendo-te. Eu ouço-te. Eu ouço-te. Isto é que é o milagre. E uma igreja pneumatológica, isto é, uma igreja que deixa entrar o Espírito, é uma igreja muito... É uma igreja de participação, é uma igreja de inclusão. Porque nós precisamos de todos, nós precisamos de todos. As pessoas estão mesmo à porta da capela, que não conseguiram hoje entrar. Nós precisamos muito delas, porque elas têm um Espírito que nós não temos. Que nós não temos. Nós precisamos uns dos outros como o dedo precisa da mão, a mão precisa do braço, o braço precisa do pé, o pé precisa do ouvido. É um corpo, precisamos, porque o Espírito não está em mim, o Espírito está espalhado. Está... E é essa disseminação, essa dispersão criadora, criativa, surpreendente do Espírito que hoje nós celebramos. Celebramos um Espírito que é derramado sobre cada um, sobre cada um. E por isso, queridos irmãos, queridas irmãs, cada um de nós é muito importante. Cada um de nós é muito importante. A história que nós estamos a viver, a história que nós somos, é uma história sagrada. A história que nós somos é uma história sagrada. Temos as nossas feridas, as nossas asneiras, temos isso tudo. Mas a história que vivemos é uma história sagrada, é uma história sagrada. Porque cada um de nós é portador do Espírito Santo. Cada um de nós é portador do Espírito Santo. Havia uma tradição antiga que ainda subsiste, por exemplo, quando se funda uma nova comunidade, por exemplo, de monges, eles convidam pessoas que a gente percebe que têm uma vida inspirada e dizem, olha, vem cá trazer o Espírito Santo. E a pessoa que leva o Espírito Santo, é o palavrão, é um pneumatóforo. Um pneumatóforo. É alguém que leva o Espírito Santo. Isto é, o que é viver com o Espírito Santo? É viver uma vida inspirada. É sermos cristãos originais. É termos feito uma coisa impensável com o cristianismo, uma coisa nova, na caridade, no pensamento, no serviço, na alegria, na dedicação aos outros, na paixão por Jesus, na contemplação, em tudo, quer dizer, todos os feitios, termos sido originais. Então vem e traz o Espírito. Vem soprar sobre nós aquilo que tu és, aquilo que tu vives. Precisamos do teu sopro. Hoje, irmãos, façamos uma roda de sopros. Precisamos do sopro de cada um. Precisamos da vida de cada um. E precisamos do sopro do irmão na nossa vida para fortalecê-la, para podermos aceitar o escândalo da cruz e o escândalo da nossa própria existência. Precisamos do sopro, precisamos. Queridos irmãos, cada um de nós é uma consequência do Espírito Santo. A verdade é que o Espírito Santo fica muitas vezes esquecido nas nossas orações. Nós contamos pouco com o Espírito Santo. Será que nós rezamos ao Espírito Santo? Dia a dia. Será que nós pedimos, Espírito Santo, ilumina-me? Espírito Santo, vem. Espírito Santo, vem. Espírito Santo, está comigo. Espírito Santo, confio em ti. Espírito Santo, revela-te. Espírito Santo, és a minha força. És a minha alegria. O Cristo que está connosco hoje, o Deus que está connosco, é o Espírito Santo. Nós temos de rezar ao Espírito Santo. Temos de rezar. Temos de contar com o Espírito Santo. E temos de sentir que o Espírito é esta fantasia de Deus, é esta criatividade de Deus, é esta criação de Deus, capaz de renovar, capaz de renovar. O Espírito é uno e é diverso. O Espírito é estável e é movimento. O Espírito é uno e revela o Deus trino. Abramos o nosso coração à alegria do Espírito, aos seus dons. Sintamos que a nossa vida é um dom chamado a ampliar-se, um dom chamado a servir ainda um dom maior. E sintamos muito acompanhados. O Espírito Santo é o Senhor que dá vida, como nós rezamos no Credo. É o Deus da consolação. Que Ele venha e console o nosso coração inacabado, o nosso ser imperfeito, e nos dê a audácia, nos dê a capacidade de arriscar, a capacidade de apostar por Cristo, apostar o que eu sou aqui, apostar, como o Espírito Santo nos faz ver que Deus aposta em cada um de nós, que Deus aposta verdadeiramente em nós.